Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje nós vamos fazer aqui uma homenagem, na verdade, uma homenagem a um grande personagem da cultura brasileira. Confesso que foi um dos caras mais bacanas que eu tive a oportunidade de conhecer e entrevistar no meio musical. Eu estou falando do eterno Jair Rodrigues. Jair Rodrigues de Oliveira nasceu em Igarapava, no interior do estado paulista, em 6 de fevereiro de 1939 e faleceu em Cotia em 8 de maio de 2014. É considerado por muitos o primeiro rapper brasileiro. Ele conseguiu o status de precursor do gênero por ter lançado ainda nos anos 60 o samba Deixa Isso Pra Lá, com versos mais declamados ou falados do que cantados. A música se tornou um dos seus principais sucessos. A faixa ganhou popularidade também graças à sua coreografia com as mãos. Entretanto, bem antes da fama, Jair buscou seus sonhos desde pequenino. Durante a juventude, teve várias profissões, entre as quais engraxate, mecânico e pedreiro. A carreira musical de Jair Rodrigues começou quando ele se tornou crooner no meio da década de 1950 na cidade de São Carlos, lá chegando especificamente em 1954 e participando da noite São Carlense, que na época tinha até uma certa intensidade, vivendo no meio artístico até o fim da década. Já no início da década de 60, ele foi tentar o sucesso na capital paulista e acabou por participar de programas de calouros na televisão. Com o lançamento do primeiro LP, O Samba Como Ele É, em 1964, até que fez um certo sucesso com o samba O Morro Não Tem Vez, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Porém, foi cantando em boates que ele conseguiu um grande sucesso e gravou seu segundo LP, Vou de Samba com Você, ainda em 1964. Já no ano seguinte, Elis Regina e Jair fizeram muito sucesso com a parceria em O Fino da Bossa, um programa da TV Record. Em 1966, o cantor participou e venceu o segundo Festival da Música Popular Brasileira com a canção Disparada, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, empatando com a música A Banda, de Chico Buarque. Conhecido por cantar sambas, Jair surpreendeu o público na ocasião com uma linda interpretação da canção Disparada. A partir daquele momento, sua carreira decolou e seu talento assegurou décadas de sucesso. Nesse período, o artista realizou turnês por Europa, Estados Unidos e Japão. Já em 1971, gravou o samba enredo Festa para um Rei Negro, da Acadêmicos do Salgueiro, do Rio de Janeiro. Durante sua trajetória, Jair também interpretou sucessos sertanejos, como Menino da Porteira, Boi da Cara Preta e Majestade o Sabiá. Nas décadas seguintes, sua produção reduziu um pouco de volume. Entretanto, Jair continuou conhecido por sua grande energia e alegria contagiante dentro e fora dos palcos. Jair Rodrigues morreu repentinamente na sauna de sua casa, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. O cantor era casado com Claudine Melo, com quem teve os filhos Jair de Oliveira e Luciana Melo, ambos cantores. Com uma discografia imensa e incontáveis premiações, Jair conquistou o Brasil com seu jeito carismático e com características artísticas peculiares. Após 10 anos da sua morte, aproveitamos a ocasião para homenageá-lo, levando aqui ao ar uma entrevista a qual eu realizei com Jair em meados de 2013 em São Paulo. Bom, mas para iniciar este podcast homenagem, vamos dizer assim, vamos ouvir o primeiro sucesso da carreira do Jair, Deixe Isso Pra Lá, já citado aqui, por sinal, se tornou o primeiro rap do Brasil e um clássico do cancioneiro brasileiro. Então, Deixe Isso Pra Lá, vem pra cá balançar. Com vocês, Jair Rodrigues, no MPB Unesp.
Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor, eu balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem, vem, vem balançar. Amor, eu balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem. Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém, hein? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também.
Legal, um belo som para a gente começar bem este programa. E agora eu tenho a satisfação de conversar aqui com o Jair Rodrigues, obviamente de forma editada, de uma entrevista a qual realizei em 2013, conforme falei anteriormente. Mas vamos lá seguir o papo da ocasião. Jair, inicialmente, conte aí aos nossos ouvintes como é que surgiu a sua relação com a música e a arte.
Olha, meu irmão, eu costumo dizer, sabe, Renato, que você aprende a tocar violão, você aprende a tocar qualquer instrumento musical, você aprende a ler, né, escrever musicalmente, mas para cantar, se você não tiver esse dom dado por Deus, você vai até um certo ponto, depois você não vai mais. Porque ninguém vem para esse mundo com essa determinação. Você vê, graças a Deus, são 54 anos de carreira. E a minha mãe, né, depois, a minha mãe sempre ela falava, nossa, meu filho, você tem uma voz assim bonita, olha, se você começar a levar a sério, até ela falava assim, se você levar a sério, você ainda vai dar para um bom cantor. Ela falava quando era menino. Aí com 14 anos eu me mudei, eu sou igarapavense, né, sou de Igarapava, estado de São Paulo, mas eu me criei no estado de São Paulo também, nas cidades Nova Europa, São Carlos, né? E dos 14 aos 19 anos eu morei em São Carlos, e eu me lembro quando eu tinha meus 17 anos, eu fui cantar na noite, né, fui fazer um teste cantando na noite, e aí me tornei profissional na noite, num restaurante chamado Restaurante Bambu, em 1957, em São Paulo, em São Carlos. E aí, de repente, eu vim para São Paulo, né? O meu irmão Jairo me trouxe, né? O meu irmão mais velho. Aí me trouxe, eu dei continuidade aqui, cheguei em 1960, né? 1959, né? Eu tinha 20 anos. E aí comecei a cantar na noite também, né? E quando, de repente, eu conheci uma dupla chamada Venâncio Corumba. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Nessa dupla, Venâncio Corumba. Eram considerados os dois pernambucanos, mas considerados os dois maiores repentistas do Brasil, né? E aí eles me pegaram, né? Eu fui apresentado a eles, né? No escritório deles. Então eles começaram a tomar conta de mim, né, me dá muitos conselhos e músicas, às vezes que eu cantava com a letra errada, eles me ensinavam a letra, né, me ensinaram a dizer as palavras certinhas, sem cometer aqueles cacófatos, né, de letra, você falar letra, que a letra falada em cima da melodia ficava às vezes muito ruim, né? Por exemplo, você vem chegando a madrugada, oi sereno, vem caindo, deixa dormir em paz, uma noite não é nada, não acorde, meu amor, sereno, da madre, não é sereno, é sereno, né?
Então, muita gente canta serenô, né, Jair?
É, muita gente canta serenô, e não é. É sereno, é sereno. É só você fazer a divisão rítmica, né, que você consegue dizer as palavras certas.
Eles foram, então, uma espécie de mentores, assim, nesse sentido.
É, foram. Inclusive, o próprio Roberto Leal também, que era do grupo da gente, né, quando ele gravou, bate o pé, como eu, faz... Foi assim que meu amor me prendeu. Amor, é amor. E quantas vezes eu falava, ô Roberto, faz assim, ó. Bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Pronto. Você não você diz a palavra mais certa, né?
E em qual momento o negócio começou a ficar mais profissional?
Foi cantando na noite. Eu cantava numa casa, eu cantava na Estardade, cantava no Djalma, cantava numa boate chamada Boate Azteca, né? Azteca ali, que era na Rua Araújo, ali na Praça da República, esquina da Praça da República. Então ia muito artista lá, né? Ia o meu ídolo eterno, né? Que era o Agostinho dos Santos. Ia também, volta e meia, aparecia por lá Silvio Caldas, aparecia por lá o Ataúfo Alves, né? E próprio Noite também, de vez em quando ia para lá, né? Enfim, a moçada frequentava muito, muita noite, né? E os músicos, né? Então eu comecei a ser, os caras começaram a prestar atenção em mim. E aí, até o Ataúfo Alves, né, uma vez chegou, o Ataúfo Alves já me chamava de cabrochinho.
Teve vários bons apelidos aí.
É, melhor do que furico e cachorrão. O Ataúfo Alves chegava e falava, cada vez que eu cantava, quando o Ataúfo Alves entrava, né, eu começava, sei que vou morrer, não sei o dia, levarei saudades da Maria, ele me chamava, né, cabrochinho. Olha, continua assim, você é muito afinado, você canta muito bem e tal, né? E nós costumávamos fazer uma brincadeira, né? Nós músicos, né? Porque cada música que a gente aprendia, mas a gente fazia uma versão, né? Então a gente tinha um verso, quero morrer, porque o verso certo era quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba, né? Mas volta e meia a gente fazia uma brincadeira, a gente fazia, quero morrer numa catacumba bem funda, com o dedo enterrado na lama, né? E uma vez eu cantei isso, quando o Ataúfo falou, ô, cabrochinho, puxa vida, como é teu nome? Eu falei, Jair Rodrigues. Ele falou, Jair, você canta muito bem, né? Você vai, quando assim que você gravar, você vai fazer sucesso, porque você... canta muito bem, divide muito bem, tem ritmo, né? E canta as músicas realmente que são os clássicos da música brasileira, né? Parabéns, continua assim. Aí até eu falei, olha, tem uma música do senhor que quando eu canto, a gente fez até uma brincadeira. Posso mostrar pro senhor? Quero morrer numa catacumba bem funda, com o dedo enterrado na lama. Ele morreu de rir. E ele falou, não, mas cabrochinho, não faz isso na gravação, não. Você, quando gravar, grave sempre com músicas que tem muito a ver com você. Você pode cantar de tudo. Você... Aí, sabe, a gente tinha, sabe Renato, essas conversas, né? O próprio Silvio Caldas também. O Silvio Caldas também me chamava de cabrochinho.
Maravilha, então agora vamos aproveitar e ouvir outro clássico gravado pelo mestre Jair Rodrigues, A Majestade do Sabiá, uma composição de Roberta Miranda, mas aqui na interpretação de Jair Rodrigues, relembrando que faleceu há 10 anos. MPB Unesp, vamos nessa! Thank you.
viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Pra deitar em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas aonde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu. Preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade, o sabiá. A majestade, o sabiá.
Beleza. Jair, você teve várias passagens interessantes na sua trajetória. Dentre elas, a amizade com a Elis Regina. De que forma você conheceu a Elis?
Nossa Senhora, meu velho, eu conheci a Elis no finalzinho de 64, que eu ainda estava fazendo grande sucesso com Deixa Isso Pra Lá, né? E eu ia muito pro Rio. Numa dessas minhas idas ao Rio, eu fui no Beco das Garrafas, né? Lá no Rio. O Beco das Garrafas era uma rua sem saída e que tinham vários barzinhos e que era frequentado por vários, né, por muito, Jorge Benjó, Jair Rodrigues, Simonal, Tambatrio, Luiz Carlos Vinhas, a Elisete Cardoso, Ciro Monteiro, né, enfim, o Agostinho dos Santos, né, todo mundo frequentava ali, né? Porque era uma rua sem saída, Beco das Garrafas, que era o reduto dos artistas, né? De todas as vertentes, né? Mas aí eu cheguei, né? Fui lá também no Beco das Garrafas e eu dei uma canja lá num lugar chamado Bottles, que tinha vários barzinhos, né? Aí quando eu estou saindo, entrou a Elis, né? Pra não sei se estava cantando, foi da canja lá também. E aí eu fiquei olhando, assim, ela me olhou tal, e sorriu, né? A gente brincou ali um com o outro, assim, de longe e tal, e eu vim embora para São Paulo. Já em 65, né, em abril de 65, em março de 65, a gente foi fazer um programa, eu fui participar do programa do saudoso Ayrton Rodrigues, né, o Almoço com as Estrelas pela TV Tupi, que era apresentado por ele, e pela Lolita Rodrigues, que era a mulher dele. E aí, quando eu entrei no camarim, assim, dei de cara com a Elis. Né? Dei de cara com a Elis, ela falou, poxa vida, você aquele dia, você foi embora, e eu queria tanto te dar um abraço, dizer que sou tua fã, e você pode me dar um autógrafo, né? Aí eu falei assim, ah, então empatou, então me dá um também, lá dentro da TV Tupi. Né? Aí eu dei um autógrafo para ela, ela me deu um autógrafo, e nós ficamos batendo um papo, viramos assim, amigos, assim, mas até parecíamos namorados, né? Até no programa o Ayrton Rodrigues fez uma brincadeira, falou, pô, o cachorrão e a pimenta, ela já tinha um apelido de Pimentinha, porque ela já tinha vencido um festival aqui na extinta TV Celso com o Arrastão, né? Tem jangada Arrastão, né?
Sim, por sinal linda, uma canção linda.
Né? É, e aí ela tinha vencido e estava fazendo sucesso também com essa música e mais a música do Menino das Laranjas, que era do Theo de Barros, o mesmo autor que foi um dos autores do Disparada, né? Aí nós, quando o Ayrton Rodrigues fez aquela brincadeira com a gente, falou, olha, o cachorrão, poxa vida, vocês não param de conversar, canta uma música você pra ela, dela pra ela, e ela canta uma música sua pra você. Aí eu comecei, né? Menino que vai pra feira vender sua lá dentro do programa do Ayrton, né? Que era apresentado no sábado, ao vivo. Aí ela deixa que diga, que pensa, que fale, né? Bom, dali, uma semana depois, eu fui me apresentar no Teatro Paramon, dia 8 de abril de 1965, eu fui me apresentar no Teatro Paramon, né, que o Walter Silva Pica-Pau me chamou para ter uma participação. Quando eu cheguei lá, eu dei de cara com Elis, né, era Elis, João Gutrio e Jair Rodrigues. Então o Walter Silva fez a produção tudo e nós cantamos fizemos um pupurri de samba, né? Ela, o morro não tem vez e eu vou andar por aí. E aí, nossa senhora, ficou valendo esse pupurri que a gente fez para a entrada e para o final do show. E aí a Elisa era da Philips, né? Como eu também já tinha gravado na Philips. A Philips lançou este long play, gravado ao vivo, né? Vendeu para mais de 1 milhão de cópias. Depois dali, logo em seguida, nós fomos contratados pela TV Record e nos deram um programa para apresentar, que foi o Fim da Bossa.
E foi uma parceria sensacional, né, gente?
Nossa, foi uma parceria, Renato. Depois veio 66, né? A era dos festivais.
Boa, então agora nós vamos aproveitar e ouvir um popurri de Jair com a Pimentinha, no programa Dois na Bossa, gravado em 1965. Aqui é história, aqui é cultura, aqui é MPB Unesp.
O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais, mas olhem bem vocês quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar.
Escravo no mundo em que estou, escravo no reino em que sou, mas acorrentado ninguém pode amar,
mas acorrentado ninguém pode amar. Feio não é bonito, o morro existe, mas pedem pra se acabar. tristeza é só o que se tem pra contar. Chora mais, chora rindo, porque valente nunca se deixa quebrar.
Sai do teu sono devagar. O dia já vem vindo aí, o sol já vai raiar. São Paulo, teu patrinho, te demanda pra tomar. Chamou teu pai que tem muitas mulheres para amar.
Para fuma, diga da gente continua. Cadê o espaço pra acabar? Tanto guerreiro da floresta, se você não veio, eu mesmo amor.
Se alguém perguntar por mim,
o que é que eu digo, Jair?
Diz que fui por aí
fazendo o que, negão?
Levando o violão embaixo do braço.
Mas por que, queridinho? O que, que é que você faz?
Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim.
Ah,
eu
sim,
entro,
ah,
se houver motivo.
O que é que você faz, negão?
É mais um samba que eu
pago. Ah,
se quiserem saber, se volto,
que eu
diga que sim, ah. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Vamos lá!
Acender a vela.
Alegria para milhões,
ai, para milhões.
Jair, tem um episódio na sua carreira, o qual eu acho crucial na história da música brasileira, quando você interpretou Disparada, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, lá no Festival da Record em 66. Você poderia falar um pouco sobre aquele momento?
Bom, quando começou o festival, Solano Ribeiro, que era o diretor artístico, ele ficou encarregado de entregar as músicas aos artistas, né? Então ele me chamou lá na Record, né? Eu fui lá, ele me deu para apresentar no Festival de 66 uma música do Paulinho da Viola e do Capinã, é isso aí, do Paulinho da Viola, chamada Canção para Maria. E aí eu vim, estava ensaiando em casa, bom, daí acho que uns 3 dias depois, né, apareceu lá em casa o Wilton Macioli, que era um dos componentes do trio Maraiá, que acompanhava o Geraldo Vandré, né, em shows assim. Aí ele falou, Jair, o Wilton Macioli falou, Jair, eu sei que você já tem uma música para o festival, mas o Solano Ribeiro mandou te apresentar essa música aqui, que é do Geraldo Vandré e o Théo de Barros, e eu vou cantar para você para ver se você gosta. Se você gostar, ele falou que você pode apresentar a música no festival. Aí, mais uma vez, veio a palavra da minha mãe. Minha mãe e Conceição estavam junto, né, comigo. Nós morávamos já na Rua Aurora, né? Aí, no apartamento, primeiro andar, apartamento 109. Aí ela, 119, e eu morava no 105, minha mãe morava no 119, mas nós fomos ensaiar lá na casa da minha mãe. Aí, quando a minha mãe ouviu, ela falou, nossa, meu filho, que música bonita, se você... Defende, meu filho, que você vai ganhar. A minha mãe, era o Disparada.
E ela já sentindo tudo isso.
Tudo isso, aí eu também gostei, mas quando a palavra, essa minha velha mãe, né, falou... E minha velha mãe foi buscar público para mim. Ela tinha amizade com as vizinhas, né, dos apartamentos. Falou, olha, vem ver que música bonita, meu filho, vai defender no festival. Aí o Wilton Macioli ficou muito feliz, né? Quem não gostou muito, eu vou te dizer, quem não gostou muito de eu defender, antes de eu defender, né? Quem não gostou muito foi o Geraldo Vandré.
Por quê?
Porque o Geraldo Vandré é que ia apresentar essa música, né? O Geraldo Vandré é que ia apresentar essa música no festival. Mas não sei por quê. Cargas d'água. Ele, no dia da apresentação, no dia que marcaram para apresentar essa música, o Geraldo Vandré tinha uma firma chamada Rodia, não era dele, ele cantava, né? Cada vez que a Rodia marcava viagens, né? Então, quando ele soube que ele ia viajar, aí o Solano Ribeiro falou, não, mas eu já mandei, eu já tenho um intérprete aqui, ô Geraldo, para a tua música, que é o Jair Rodrigues. O Vandré falou, Jair Rodrigues? Pô, mas o cachorrão vai brincar com a minha música. Não, não, peraí e tal, né? Falou, olha, vai ali do lado que ele tá ensaiando lá a música. Escuta lá, né, depois. Aí o Geraldo Vandré entrou, né, sem pedir licença lá nem nada e tal, parou e falou pra mim, ô cachorrão, não vai brincar com a minha música, hein? Ah, minha música é coisa séria. Aí falou lá no meio de todo mundo, né? Aí eu falei, opa! Eu tinha meus... Hoje eu tenho 74 anos, mas eu tinha meus 27. E aí, meio pavio curto, né? Aí eu falei, ó, se você não quiser que eu defenda a sua música, ó, vai a merda você e a tua música. Falei assim, né?
É mesmo?
É, foi juro por Deus. Falei, ó, vai-te a merda. Você e a música. Se não quiser que eu apresente, tudo bem. Ah, mas, pô... Por que você está falando isso para mim? Eu fiquei puto, né? Porque eu falei assim, pô, você em vez de esperar ensaiar, vem aqui, para, vai vir falar merda para mim. Falei assim, aí ele viu que eu fiquei nervoso, né? Ele me pediu desculpa, falou, não é porque você não... É porque você tem essa mania, né, de plantar bananeira e não sei o quê. Eu falei, pô, e que tem a ver o cu com as calças, né? falei assim para ele, né? Aí ele falou, desculpa, mas pode ensaiar aí e tal. Tudo bem. Aí quando eu defendi a música, né? Quando eu cantei a música pela primeira vez lá na abertura do festival, ele foi o primeiro, né, a estar lá presente, né, embora ele ia viajar, né, não pôde apresentar a música, mas ele foi lá, foi um dos primeiros a me cumprimentar e me abraçou, pediu mil desculpas, choramos juntos.
E não tinha ninguém melhor para interpretar naquele momento, né, Jair?
É, porque eu sabia, Renato, que a gente cantava de tudo na noite, era Chão de Estrela, eu não sonhei que tu estavas tão linda, eram as músicas da sertanejo, era samba sambão, era música bossa nova, então a gente tinha que ter um conhecimento. Quando eu peguei a disparada, né, eu falei, poxa, nossa, e sabia também que era da época da ditadura, né, e eu já sabia os problemas que o não só Geraldo Vandré, como outros artistas tinham, né, com a ditadura, tipo de músicas, né, que eram proibidas, né. Depois é que eu soube que não era porque o Geraldo Vandré ia viajar, não. Era porque a censura censurou a música dele. Falou assim, ele... Porque o censurado não era nem a música, era o Geraldo Vandré.
Entendi, era a pessoa, não a música em si.
A pessoa e não a música em si. Então os caras disseram lá, olha, arruma outro intérprete aí, porque se o Geraldo Vandré for apresentar a música não será classificada.
Olha só.
A gente desclassifica. Aí eu, quando eu soube daquilo, né, nossa senhora, né, eu aí que eu defendi a música com unhas e dentes, né. Me prostrei assim na primeira parte, feito um soldado, né?
Exato.
E mandei mesmo, né?
Você incorporou o personagem, né, Jair?
Isto, e eu incorporei, porque o Disparada não só era uma música e letra, como também um personagem, né?
Um sertanejo, né?
É, eu incorporei o personagem sertanejo para a música Disparada e até levei ela para o lado sertanejo. Eu tirei aquele pensamento do pessoal de que a música seria uma música subversiva, né? Uhum. Uma música falando de ditadura, né? Que é aquele negócio, na boiada já fui boi, eu falei, eu entendo porque na boiada já fui boi.
Oh.
Mas um dia me montei, né?
Você tem essa versatilidade aí que você comentou agora de cantar em vários gêneros, né?
Vários gêneros.
Tem algum que te agrada mais?
O que mais me agrada mesmo é aquele samba sambão, né, de carnaval, né, que tinham, né, porque hoje também a gente não encontra nenhum samba enredo, quando é comprido demais, não dá nem para você cortar, né, mas antigamente, né, você vê, eu fui um dos primeiros a gravar samba de enredo, né, Bahia de Todos os Deuses, Pega no Ganzê, Tengo Tengo, Mundo Melhor do Pixinguinha e tantos outros. Então, é o ritmo que mais me agrada, porque é um ritmo, o ritmo de samba alegre. Mas, quando eu entro também na seresta, né, cantar um Chão de Estrela, um Sonhei um Rosas, né, e também do lado sertanejo, eu gosto mais daquelas músicas que se tornaram clássicas, né, do sertanejo, né. Tipo, o Menino da Porteira, eu gosto, né? Não há gente ou não, Luar do Sertão, né? A gente sempre canta isso também. Fora o samba mesmo, que é o que eu mais gosto de cantar, vem a seresta e o sertanejo junto.
Muito bom. Repassando aqui essa entrevista, bateu aí uma grande saudade do Jair. E bom utilizar as nossas tecnologias para resgatar essa entrevista. O Jair realmente era um cara sensacional. Então agora vamos escutar Disparada, que teve um grande impacto nacional. Na minha opinião, trata-se de umas canções mais emblemáticas da música brasileira. Disparada, com Jair Rodrigues, no Festival de Música Brasileira de 1966. Som na caixa.
Prepare o seu coração, as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprenda a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino.
boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no sonho, que boiadeiro era um rei. Mas o mundo é mudado, nas farmas do meu palau, e no sonho que fui sonhando, as visões ficarem olhando, as visões ficarem olhando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugartenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente mata, tanjo terra engorda mais. Acho muito bem, não vou falar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar, na boiada já se foi, foi a qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Lá subi, lá subi, na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não fui nem por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Braço firme, braço forte, o reino que não tem rei. Vai, ará, ará.
Jair, agora em relação às suas lembranças na trajetória artística, o que te marcou de uma forma mais significativa?
Eu cito uma primeira lembrança em 2007. Sabe aquele no teatro municipal, eles faziam o Prêmio Tim, né?
Sim.
Prêmio Tim de músicas. Então, lá no Rio de Janeiro, José Maurício Maquilin ligou para cá. Falou, Jair, eu sou o diretor, né, do Prêmio Tim de Música, né, e a gente gostaria de fazer uma homenagem a você, né, dentro do Prêmio Tim, assim, pelos seus tantos anos de carreira, né, que você já vem merecendo, sabe, muito mais das pessoas falarem, né, do Jair Rodrigues. Então a gente gostaria de fazer isso... fazer essa homenagem. Você aceita essa homenagem? Eu falei, pelo amor de Deus, que é isso, velho? Oh, vamos lá. E aí, né, falei, nossa, a partir dali, Renato, eu passei a perceber que eu não era, que eu não fui, não sou e não vou ser assim um artista esquecido, né? Eu falei, puxa vida, olha, porque falaram, e de lá pra cá, nego, só tenho recebido, assim, homenagens, sabe, coisas bonitas, lindas, maravilhosas, inclusive no dia de terça-feira agora, que eu estava lá em Aparecida, eu que encerrei o espetáculo cantando Romaria, do Renato Teixeira, junto com... Não, mas aqui ninguém sabe a letra, não sei o que, só sabe o refrão. Eu falei, eu sei, porque eu já gravei, Romaria. Aí então a gente fez, nossa, quando terminou, sabe, foi uma coisa assim extraordinária. E essa molecada sempre entra no YouTube, né, entra, e eu sempre tenho também, converso muito com meus filhos, tanto Jairzinho quanto Luciano, e falo, oh, pai, o senhor é um dos grandes artistas que o público... nem essa nova geração também não esquece, tá sempre lembrando do senhor. Então é gostoso, sabe, né? Mas foi a partir de 2007 que eu estava falando, meu Deus, será que daqui para frente Jair Rodrigues vai ser esquecido? Mas não, graças a Deus eu estou sempre, cada homenagem que me fazem, Eu já fui em homenagens feitas a mim na Alemanha, na Suíça, na Suécia, na França, né? Em Paris, no Olympiade de Paris, na Itália, né?
E o legal é que seus filhos também deram sequência nos trabalhos artísticos da família, não é mesmo?
Tanto o Jairzinho, né, o Jair Oliveira, quanto Luciana Mello. São dois artistas que hoje são consagrados, mas fizeram tudo para que isso acontecesse, porque eles lutaram, né? Receberam também de Deus o dom e não deixaram a peteca cair, não. Eles lutaram com unhas e dentes, né, com muita garra, sem ofender, sem passar ninguém para trás, né, procuraram a carreira deles assim de uma maneira muito bonita, muito linda, maravilhosa, né. Eu costumo dizer, sabe, Renato, se eu não for o homem mais feliz deste mundo, eu sou um deles, porque tudo veio dessa família maravilhosa que a minha mãe teve, e depois eu vim no sequencial, né, dessa família, da sequência da minha mãe, através da minha mulher, a mãe do Jairzinho e da Luciana. Tanto é que já vão para 39 anos que a gente curte esse casamento com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação.
Jair, muito obrigado e parabéns por toda a sua obra.
Ah, tá bom, meu querido. Falou, Renato.
Muito obrigado. Valeu, Jair.
Você não pede, você manda, viu, velho?
Tchau.
Tchau, tchau.
Então, para finalizar essa homenagem, vamos ouvir o clássico Carinhoso, na voz do eterno Jair Rodrigues. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.